Espaço Experimental.
Espaço Experimental.
Democratizando ideias e construindo saberes.
Espaço Experimental.
Bom dia, eu sou Áurea Garcia e o Expresso da Manhã já está no ar.
Eu sou Caio Emel, acompanhe agora os destaques desta edição.
Belém recicla menos de 0,5% do seu lixo. Vida acadêmica facilita problemas mentais nos estudantes.
Esporte é estratégia de inclusão de pessoas com deficiência.
Tudo isso e muito mais agora no Expresso da Manhã.
Expresso da Manhã. A sua dose diária de informação.
O descarte irregular do lixo afeta bastante a cidade de Belém. O Pará é o estado brasileiro que menos reaproveita o lixo produzido para reciclagem. Segundo especialistas, esse baixo índice é resultado da falta de políticas públicas para conscientizar e melhorar a coleta seletiva no estado. Acompanhe mais na reportagem de Ayla Beatriz e Net.
Ao andar pelas ruas de Belém, é muito comum encontrarmos pilhas de lixo nas esquinas. O descarte irregular de lixo é um dos maiores problemas da cidade. A falta de estrutura e incentivo para a coleta seletiva são os principais fatores que colaboram para isso. De acordo com a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, o Pará é o estado brasileiro que menos aproveita o lixo para a reciclagem. Apenas 0,48% do lixo produzido no estado é reciclado. Para o gestor ambiental e participante do projeto Catamazon, Wallace Gomes, esse baixo índice de reciclagem se deve à falta de conhecimento da população sobre os materiais que podem ser reciclados.
Eu acredito que seja devido ao pouco conhecimento que as pessoas têm sobre a questão do resíduo. Se você for olhar, nem todo resíduo tem o mesmo descarte. Por exemplo, o alumínio ele é quase 100% reciclável. Por quê? Já tem um trabalho há muito tempo para as pessoas saberem que aquilo tem valor econômico.
Belém também está entre as capitais brasileiras que menos reciclam lixo. Apenas 0,45% dos resíduos são destinados à reciclagem. Essa quantidade está bem abaixo da média nacional, que é de 3%. A professora Cleide Rocha faz uso da coleta seletiva, mas diz que nem considera que o trabalho feito na cidade seja de fato uma coleta seletiva, porque para ela existem apenas alguns pontos de coletas concentrados no centro da cidade. A professora acredita que a falta de informação e de incentivo do poder público desmotivam as pessoas que não criam uma cultura de separação do lixo nas suas casas.
Procurava separar os resíduos sólidos dos orgânicos sempre, mas o que me desgostava ver era que quando o caminhão passava, eles pegavam as minhas sacolas e jogavam todas juntas sem critério nenhum. Então, para criar, eu acredito, uma cultura, tem que haver informação, tem que haver educação. Apoio das autoridades.
O descarte irregular do lixo no meio ambiente traz consequências graves para a população. Segundo Wallace Gomes, o impacto na saúde é um dos principais, já que o acúmulo de lixo pode atrair ratos e animais peçonhentos que podem causar infecções na população, além da poluição do solo, água e ar.
Se não for feita uma prevenção, quando você começar a observar, já não tem como, já vai gastar muito mais, os problemas já vão estar sendo visíveis. E isso tudo tem que começar pela separação na residência, no local de consumo.
Este ano, a Secretaria Municipal de Saneamento divulgou alguns pontos de coletas seletivas voluntárias na cidade. No total, 11 cooperativas de catadores recebem lixos para reciclagem com o apoio da Prefeitura. O projeto da UFPA, Catamazon, que tem como objetivo ajudar na divulgação de trabalhos de cooperativas em 8 municípios do Pará, também ajuda a população na destinação de resíduos sólidos. Então, quando o assunto é reciclagem de lixo, temos muito caminho pela frente. Além de ações públicas, é necessário muita informação. Para saber mais sobre os pontos de coletas na cidade, você pode acessar o site da prefeitura belém.pb.gov.br ou acessar o site catamazon.net. Ayla Beatriz e Net para o Expresso da Manhã.
Acompanhe agora a previsão do tempo para a capital paraense.
Os termômetros do Expresso da Manhã marcam 23 graus Celsius, com máxima prevista de 30 graus. À tarde, a probabilidade de chuva é de 80%. E daqui a pouco, no Expresso da Manhã...
O esporte como alternativa de inclusão para 13 milhões de deficientes físicos no Brasil.
Você está ouvindo... Expresso da Manhã.
No Brasil, existem cerca de 62 milhões de inadimplentes. As dívidas com cartão de crédito, bancos e operadoras financeiras são responsáveis por 52% dos brasileiros terem problemas financeiros. Mas como essas pessoas podem mudar esse quadro e aprender a lidar melhor com seu dinheiro? Para mais informações, ouça agora a matéria de Caio Emel.
Entre os anos de 2014 e 2017, cerca de 6 milhões e meio de pessoas ficaram sem ocupação. Os números do IBGE contabilizam que no período, a média anual da taxa de desocupação das pessoas de 14 anos ou mais idade no Brasil quase dobrou, passando de 6,8% para 12,7%, o mesmo percentual de junho de 2018, quando a inadimplência atingiu o recorde na Serasa. Entretanto, além da questão da perda ou diminuição de renda, especialistas apontam que a principal causa do problema é a falta de organização financeira com as contas mais básicas e a falta de planejamento com as modalidades de crédito. Em outras palavras, a população ainda não sabe lidar com o seu dinheiro.
A educação financeira, ela precisa ser encarada como um desafio na sociedade brasileira. A população brasileira não tem o hábito de se planejar, não tem o hábito de se organizar no campo das finanças pessoais. Então, existe uma dica básica que é sempre ter na ponta do papel aquilo que você recebe, os teus compromissos frequentes, mês a mês, que é o teu fluxo de desembolso e as tuas dívidas.
Segundo alguns economistas, no Brasil existem quatro tipos de devedores: os viciados, os ocasionais, os negligentes e os maus pagadores. E o cartão de crédito costuma ser o grande vilão das dívidas, pois boa parte dos inadimplentes estão nessa situação devido ao uso indiscriminado do cartão. Outro fato que agrava ainda mais o problema é o juro médio total cobrado no rotativo do cartão de crédito, que subiu 6,9 pontos percentuais de junho para agosto de 2019, levando a taxa de juros do cartão passar da casa dos 300% ao ano, segundo o Banco Central.
O consumidor, ele precisa, de um lado, trabalhar o consumo consciente e, de outro, em caso de necessidade de financiamento para o seu consumo, fazer uma pesquisa, verificar quais são as alternativas de financiamento e optar por aquela alternativa de financiamento mais barata, tá? Então é possível você, a partir de uma pesquisa, verificar qual é a modalidade de financiamento que te permite um juros menor.
Recentemente, uma jovem universitária que não quis se identificar contraiu uma dívida no cartão de crédito e conta um pouco como fez para contornar essa situação.
Assim que a gente conseguiu utilizar as linhas de crédito no meu nome, acabaram saindo várias ao mesmo tempo. Então, com a questão do a longo prazo e dos juros acumulados e ter várias ao mesmo tempo, a gente acaba perdendo a noção de acompanhar quanto a gente está gastando e quanto a gente está recebendo. Então, acabaram se acumulando as dívidas, que acabaram sendo maiores do que a renda que era obtida. E uma alternativa que a gente acabou encontrando foi parcelar as dívidas, que foi assim que a gente acabou saldando todas elas. Só que, no entanto, os juros das dívidas eram exorbitantes.
O professor de economia recomenda que o ideal é que a pessoa consiga poupar pelo menos 15% da renda familiar por mês, para ter um orçamento sadio e equilibrado. Caio Emel, para o Expresso da Manhã.
Se você quer praticar algum esporte e não sabe qual escolher para começar, a corrida de rua é aconselhada por diversos especialistas. Com muitos benefícios para a saúde, o esporte exige apenas roupas adequadas, um par de tênis e a consulta a um profissional da saúde antes de sair correndo. É o caso de Hércio da Silva Queiroz, que após ficar mais de 10 anos sem se exercitar, começou a participar de um grupo de corrida de rua e se tornou adepto do esporte. Quer saber mais dessa prática? Então ouça agora a matéria de Maísa Santos.
A corrida de rua se tornou muito popular no Brasil nos últimos anos. De acordo com o Sebrae, atualmente são 6 milhões de corredores, o segundo esporte mais praticado no Brasil. No Pará, assim como cresceu o número de competições de corrida, também aumentou o número de grupos que praticam o esporte para se exercitar e manter a saúde em dia. Hércio Queiroz, de 52 anos, faz parte de um desses grupos. Segundo ele, apesar das dificuldades físicas quando começou a se exercitar, hoje em dia os benefícios da prática se refletem em diversas áreas da sua vida.
Comecei a correr mesmo por causa do sedentarismo. Estava mais de, acho que uns 15 anos que eu estava sedentário e aí eu enfrentei muitas dificuldades. Primeiro foi a questão do sedentarismo, aí a disposição, porque se você não tiver força de vontade, você não consegue. Mas depois que eu passei a praticar esporte, mudou totalmente. Tanto a questão física, que eu perdi peso, né? Questão de humor, disposição para o trabalho, enfim. Foi uma mudança de, eu diria, quase que 360 graus. Foi uma mudança bem valiosa, né? E a atividade física fez toda essa mudança na questão do metabolismo mesmo, na questão do dia a dia. E mudou para melhor, graças a Deus.
Sem dúvida, as vantagens proporcionadas pela corrida de rua são inúmeras. Vale dizer que correr é um dos melhores exercícios para o coração. De acordo com Elza Ivone de Oliveira Leite, especialista em corporeidade, esporte, educação e treinadora da equipe de corrida La Carreira, correr e participar de competições em grupo também contribui para a autoestima. Quem corre tende a ser mais feliz.
Os benefícios da corrida, além do humor, né, que tu liberas serotonina e alguns outros hormônios, quando você consegue concluir uma prova, tua primeira prova, 5 quilômetros, independente se você vai chegar correndo, caminhando, mas a conclusão te dá um bem-estar. Você consegue concluir alguma coisa na sua vida. O fato de tu correres em grupo, além da socialização, existe o bem-estar geral. Tu aumentas o teu ciclo de amizades, tu passa a ter pessoas e a conviver com pessoas que continuarão torcendo para as tuas vitórias. Isso faz com que tu te tornes um ser humano melhor e muito mais feliz.
Se você deseja praticar o esporte, a equipe de Corrida La Carreira realiza treinos às terças, quintas e sábados. Mas primeiro, é necessário realizar exames médicos para conseguir se inscrever na equipe. Maísa Santos, para o Expresso da Manhã.
A seguir, inclusão de autistas no mercado de trabalho.
É daqui a pouco, no Expresso da Manhã.
Você está ouvindo Expresso da Manhã.
Desde 2012, uma lei especial protege os direitos das pessoas com transtorno do espectro autista no Brasil. Entre as determinações da Lei 12.764 está a inserção de mais direitos aos autistas, como a inclusão no mercado de trabalho.
Entretanto, mesmo com a lei que facilita a contratação de pessoas autistas no Brasil, poucas empresas discutem o assunto e admitem os portadores do transtorno. Veja mais detalhes com Elando Fragoso.
Segundo dados do Censo 2010 do IBGE, 23% da população paraense é PCD, sigla que representa as pessoas com deficiência. Desde 2012, os indivíduos que têm o transtorno do espectro autista ou autismo foram incluídos nesta parcela da população. Como afirma a psicóloga Elizabeth Costa, o autismo é caracterizado por alterações na interação sensorial e comunicacional do indivíduo.
O autismo é uma disfunção neurobiológica onde o indivíduo já nasce com uma característica marcante às dificuldades na interação social, na comunicação, no comportamento repetitivo, no interesse restrito e na alteração sensorial.
A inclusão de autistas como PCDs permitiu que 2 milhões de pessoas tivessem acesso a diversas garantias, como as cotas que garantem espaço no mercado de trabalho. Entretanto, mesmo com a garantia legal, poucas empresas dão espaço à contratação de autistas no país, como afirma Marcelo Vitoriano, diretor da filial brasileira da empresa Specialistar.
Poucas empresas têm aberto oportunidades para pessoas com autismo e a sua contratação hoje se limita a algumas empresas, importantes empresas, mas ainda é muito tímido a contratação das pessoas com autismo. Essa realidade ainda acontece hoje porque grande parte das empresas não conhece o potencial das pessoas com autismo, não consegue verificar que o não contratar pessoas com autismo é um desperdício de talentos.
Com um mercado que ainda não está preparado para eles, diversos PCDs encontram seu espaço no mercado de trabalho, no empreendedorismo. É o caso do jovem Lucas Quaresma. Diagnosticado com autismo clássico desde os 3 anos de idade, desde pequeno tinha nos desenhos animados uma grande paixão, como conta Eliane Quaresma, mãe do artista.
O Lucas tinha uma paixão muito grande por desenhos animados. Com 10 meses, ele já conseguia ver um desenho animado inteiro na televisão. O pai dele comprou uma fita de desenho animado da Bela e a Fera para minha filha, que é 1 ano mais velha que ele. E ela via assim um pouquinho, parava, então ela não ficava vendo como ele. Ele ainda não andava, mas ele conseguia ver a fita inteira. Inclusive, ele queria depois ver os créditos passarem.
Após a faculdade, Lucas utilizou sua habilidade com a caneta para unir a sua paixão e o seu trabalho.
Deram oportunidade a ele de fazer um estágio na época da faculdade e ele continuou fazendo trabalhos para essa empresa. Então, ele prestou bastante tempo lá serviço nesse local. E se desenvolveu muito também, eles ajudaram muito ele a desenvolver também essa habilidade. Depois, quando ele já estava formado, ele passou também a desenhar. A gente foi também ao Sebrae para procurar entender de que forma poderíamos usar o talento que o Lucas tinha para benefício dele, claro, né? E transformar todo o talento que ele tinha em produtos foi a orientação que nós tivemos lá.
Lucas é um dos vários PCDs que encontraram uma saída para um dos principais problemas do mercado de trabalho, a inclusão. Para Marcelo Vitoriano, as empresas devem representar a diversidade da população.
Nas nossas empresas, nós precisamos ter a representatividade da nossa população. Então, quando a gente fala de representatividade, a gente fala de ter todas as pessoas representadas dentro das empresas. E hoje, as pessoas com autismo, pouco estão representadas dentro das nossas organizações. Então, esse assunto é extremamente importante porque as pessoas podem trabalhar e também elas têm o direito de trabalhar.
Para mais informações sobre empreendedorismo, você pode procurar o Sebrae Pará no telefone 0800 570 0800. Elando Fragoso para o Expresso da Manhã.
Acessibilidade é algo necessário para que pessoas com deficiência sejam independentes e possam participar de todos os processos da vida, como a fase universitária. Na UFPA, cerca de 132 vagas são destinadas para pessoas com deficiência.
Mas como pessoas com baixa visão ou cegueira podem fazer parte plenamente desta etapa se no dia a dia do ensino superior é necessário empenho e leitura de textos? Pensando nisso, para a inclusão dos estudantes com deficiência visual, a Biblioteca Central da UFPA conta desde 1996 com um espaço com obras em braille. Para conhecer um pouco mais desse serviço, ouça agora a matéria de Áurea Garcia.
Permanecer na universidade é uma dificuldade de muitos estudantes, um problema que torna-se mais difícil para estudantes PCDs, ou seja, pessoas com deficiência. Segundo dados do Censo Demográfico de 2010, no Brasil, 23,9% da população brasileira possui algum tipo de deficiência. Isso equivale a cerca de 45 milhões de pessoas. Desse número, 6,5 milhões correspondem a pessoas com alguma deficiência visual, que precisam todos os dias de acessibilidade. No meio acadêmico, ações comuns como leituras de textos acadêmicos e pesquisas tornam-se um pouco mais difíceis para estudantes cegos e deficientes visuais. Em Belém, duas bibliotecas têm sessões específicas para esse grupo. São elas a Biblioteca Artur Viana, da Fundação Cultural Paraense, e a Biblioteca Central da UFPA. O espaço em braille da Biblioteca Central da UFPA funciona desde 1996 e executa o atendimento especializado e individual ao usuário que tem deficiência visual, parcial ou total. Funciona como um importante facilitador da vida acadêmica de muitos discentes, como conta Vitor Trindade, coordenador de secretariado da Associação dos Discentes com Deficiência da UFPA e que já foi um usuário assíduo do setor em braille da instituição.
Me ajudou muito a encontrar materiais acessíveis, porque tem muito material que não é acessível ao deficiente visual. E ele foi como intermediador da informação, facilitando muito a vida.
O espaço da Biblioteca Central da UFPA oferece serviços voltados ao meio acadêmico, como a digitalização de documentos e o auxílio na formatação de trabalhos acadêmicos, como explica Cesarina Raiol, responsável pela seção Braille da Biblioteca Central da UFPA.
Aqui nós acessibilizamos o material para ele, material que eles não podem ler, né, porque eles utilizam uns programas de fala. DOSVOX, o NVDA, Supernova e outros app que eles instalam no celular. Então nós acessibilizamos dessa forma. Aquele material que não é acessível, tipo o material impresso, se nós não conseguimos online, nós temos que digitalizar, converter para texto simples, corrigir os erros de ortografia que é causado pela digitalização, salvar o arquivo em texto simples ou em doc ou em PDF acessível para eles poderem ler, ou seja, ler com os ouvidos.
Criada em meados dos anos 80, a seção em braille da Biblioteca Artur Viana conta com acervo de livros e periódicos em braille, além de computadores, impressão em braille, livros falados e scanner, sendo aberta a pessoas de todas as idades. As seções em braille das bibliotecas Artur Viana, da Fundação Cultural Paraense, e da Biblioteca Central da UFPA não têm restrição de público. Entretanto, a Biblioteca Central da UFPA dá prioridade aos estudantes da instituição. Áurea Garcia, para o Expresso da Manhã. O Espaço Braille da Biblioteca Central da UFPA funciona das 8 da manhã até as 8 da noite. Antes, é necessário solicitar o atendimento via e-mail, presencialmente, por telefone ou WhatsApp. Já o serviço em Braille da Biblioteca Artur Viana funciona de segunda a sexta, de 8h30 da manhã até as 6 da tarde. A biblioteca fica localizada no prédio do Centur, na Avenida Gentil Bittencourt, número 650.
O Brasil possui mais de 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Segundo dados do último censo, desse total, mais de 13 milhões são deficientes físicos. Neste mês, que abriga o Dia da Pessoa com Deficiência Física, é necessário debater sobre estratégias de inclusão e saúde. E o esporte é uma dessas ferramentas. Confira na reportagem de Juliana Bessa.
Estimular a autoestima e a coordenação motora são apenas dois dos vários aspectos positivos atrelados à prática de esportes por pessoas com alguma deficiência física. Por isso, a prática esportiva é tão importante para a socialização desses indivíduos. É o que conta Valdir Moura, cadeirante paraense e presidente da Confederação Brasileira de Basquete em Cadeira de Rodas.
Traz um benefício enorme com relação à satisfação. Você passa a gostar de você mesmo.
Além das áreas sociais e psíquicas, são vários os âmbitos beneficiados por essas atividades. Para o educador físico e especialista em esporte adaptado, Anselmo Ataíde, a saúde, em geral, é favorecida.
Melhora do perfil de composição corporal, melhora de aspectos cardiovasculares, redução de fatores de risco de doença cardiovascular, entre outros.
No Pará, segundo o IBGE, existem mais de 1 milhão de portadores de deficiência. A existência de práticas esportivas é um fator fundamental para a inclusão. Um grande exemplo disso é o Campeonato Brasileiro de Basquete em Cadeira de Rodas. Esse ano, a terceira divisão competiu em Ananindeua. Valdir Moura comentou sobre o cenário dessa categoria esportiva no estado.
A gente começou com muita dificuldade, não tinha nem sequer informações sobre o esporte paralímpico no mundo e no Brasil. E a gente mergulhou nessa aventura, né, de criar a primeira equipe, e a partir daí desse núcleo, desse embrião, a gente vê hoje o estado do Pará na modalidade de basquete com 4 equipes já constituídas.
Se você é portador de alguma deficiência física e se interessou em praticar algum esporte, é só entrar em contato com a Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer pelo número 3075-5368. Eles irão sugerir projetos e equipes próximas a você. Juliana Bessa para o Expresso da Manhã.
Setembro passou, mas a importância de discutir a saúde mental deve permanecer em todos os meses. Segundo o levantamento feito pela Andifes, dentre mais de 400 mil alunos de universidades federais, cerca de 83,5% disseram experimentar alguma dificuldade emocional. 6 em cada 10 desses estudantes sofrem de ansiedade. Acompanhe na reportagem de Flávia Rocha.
Falar de saúde mental sempre tem seus desafios. Apesar da visibilidade do tema ter aumentado nos últimos anos, muitos ainda o consideram tabu. Dentro da universidade, um local onde se é constantemente bombardeado com prazos, pressões sobre notas e leituras e planos para o futuro, existe uma grande probabilidade de o aluno desenvolver algum tipo de transtorno, como ansiedade e depressão. É o que explica o professor de psicologia, Emanuel Meirelles.
A vida acadêmica, ela é um dos elementos que vai influenciar a saúde mental de qualquer pessoa, né? Isso é importante da gente compreender para não ter a ideia também de que a universidade é o único vetor que atua na produção de sofrimento. Por outro lado, ela pode potencializar uma série de consequências de sofrimento para as pessoas a partir do momento em que ela não adota uma política institucional clara a respeito da maneira como lidar com algumas questões delicadas no seu próprio dia a dia.
Além disso, por ser um espaço tão diverso, a universidade só tem a ganhar quando se discute saúde mental abertamente. Segundo a psicóloga Nilda Barata, que realiza atendimentos no Serviço de Assistência Psicossocial aos discentes da UFPA, é preciso desmistificar o assunto e entender que problemas de saúde mental podem ter as mais variadas origens.
Falar de saúde mental, antes de mais nada, é não perder de vista que a saúde mental ela está diretamente atrelada às questões sociais, políticas, econômicas e financeiras. A vida acadêmica ela acaba sendo mais um peso diante desses todos esses pesos que essa geração tem que viver.
A campanha Setembro Amarelo foi criada com o objetivo de promover a prevenção do suicídio e está muito presente nas redes sociais. No entanto, a campanha tem sido alvo de críticas, pois muitas pessoas acreditam que, embora a iniciativa seja algo bom, a discussão sobre saúde mental logo é esquecida quando o mês acaba. Sobre isso, o professor Emanuel Meirelles afirma que
essa questão do Setembro Amarelo ela é importante para chamar a atenção, mas assim como as outras campanhas, né, Outubro Rosa, Novembro Azul, elas chamam a atenção durante o mês, mas elas precisam de uma atenção integral o tempo inteiro, na medida em que elas despertam para questões que não acontecem só naquele período, né?
Uma aluna da UFPA, que prefere não se identificar, compartilha um pouco da sua experiência.
Eu acho o maior desafio até tempo poder ir em psicólogo e dinheiro também, porque tu na condição de estudante que paga tuas contas, é muito complicado se tu não fores atendido pelos projetos que tem na UFPA. Então é muito complicado conciliar o horário, eu acho, da faculdade com isso, porque geralmente a gente não tem faculdade, só fica livre lá para 7 horas da noite, depois de 2 turnos, um de estágio de faculdade. Então às vezes é complicado conciliar com os projetos que são disponíveis nesses serviços de assistência.
Para manter a saúde mental no ambiente universitário, o apoio da família e dos amigos é imprescindível. Muitos alunos não possuem essa rede de apoio, devido principalmente ao estigma que existe ao redor de doenças mentais. Os entrevistados da reportagem foram unânimes ao dizer que a saúde mental deve ser levada a sério, especialmente por aqueles que estão mais próximos da pessoa que sofre desses problemas. Flávia Rocha, para o Expresso da Manhã.
Para mais informações, acesse o site prointer.ufpa.br e veja qual serviço de atendimento psicossocial mais se encaixa nos seus horários. Não hesite em pedir ajuda.
Ainda hoje, o grafite que vem ganhando espaço nas galerias de arte.
O Expresso da Manhã volta já.
Você está ouvindo Expresso da Manhã.
Devido ao cenário político atual, com terras indígenas sendo invadidas, a cultura de várias etnias enfrenta a ameaça de genocídio. Por isso, hoje vamos falar sobre a importância de estudar e preservar as línguas indígenas, já que a diversidade linguística é um grande patrimônio do Brasil, que se encontra em grande parte sob a ameaça de desaparecer no decorrer desse século. Acompanhe a matéria do repórter Gilberto Moura sobre o assunto.
Atualmente estamos presenciando um grande conflito territorial na Amazônia. Estima-se que nos últimos 500 anos já foram extintas quase 80% das línguas indígenas faladas no Brasil, justamente pelos conflitos territoriais. Atualmente, segundo o IBGE, as 170 línguas indígenas faladas no país constituem hoje um importante patrimônio linguístico. Ainda assim, a preservação da língua e da cultura dessas etnias passam por diversas dificuldades. Por isso, segundo a professora Ana Vilassi, pesquisadora titular do Museu Emílio Gould, a diversidade linguística é uma riqueza que precisa ser melhor conhecida, documentada e preservada.
A Amazônia é o lugar do Brasil onde tem maior número de línguas indígenas ainda hoje, onde a diversidade ela é maior. Porém, a região também onde assim, as línguas estão bastante ameaçadas. Nós temos línguas com pequeno número de falantes, línguas em que a transmissão foi interrompida entre gerações, então a situação em geral das línguas na Amazônia e no Brasil são de línguas ameaçadas. São poucas as línguas que têm um número maior do que 1000 falantes, por exemplo. Então a maior parte das línguas tem entre 5, 10, 50 falantes. E isso as torna, coloca uma situação bastante crítica de ameaça de desaparecimento.
De um lado, a falta de fiscalização e de proteção do governo. De outro, tribos indígenas lutando dia após dia por suas terras. Realmente se trata de uma luta desigual e contra o tempo, já que algumas tribos possuem somente alguns falantes, normalmente anciões, que ao morrerem levarão as últimas palavras na língua original de seus povos e muito de seus conhecimentos. Mas qual a importância da preservação da língua em relação ao cenário político atual? É o que Eliane Putira, presidente da Associação dos Povos Indígenas e estudante na Universidade Federal do Pará, veio nos contar.
Tudo que nós estamos vivendo em nível de conjuntura política, né? Na verdade não é nem política, eu digo que é politicagem, porque a política ela é bonita, né? Mas é algo que vem afetando diretamente nós povos indígenas desde o mês de outubro do ano passado. É algo que o povo brasileiro precisa reconhecer, entender, principalmente ele precisa conhecer a sua história. Povos indígenas estão aqui há mais de 1500 anos e aí você tem brasileiro que não conhece nem a sua própria história, não consegue entender que o Brasil não foi descoberto e sim invadido, né? Mas foi tudo uma questão de um processo colonizador para você ter uma dominação. educação também, né? Uma coisa que a gente tem que pensar também é que esses estudos das línguas, eles se tornam muito importantes para nós povos indígenas, porque muitas das vezes, pelo processo colonizador, muitos povos perderam suas línguas, onde eles eram oprimidos, eles eram punidos por falar sua língua, porque o sistema de colonização precisava dominá-los. E esses estudos e esses resgates, ele é importante para isso, para intensificar a identidade daquele indígena.
Atualmente, o Museu Emílio Guedes está trabalhando em uma pesquisa que realiza e incentiva a preservação da língua indígena na Amazônia, o que é algo muito importante, já que ao perder uma língua, também perdemos os conhecimentos culturais, ecológicos, indícios sobre a pré-história Amazônia, informações sobre a estrutura e funções da língua humana de modo geral. Para conhecer mais sobre essa linha de pesquisa, entre em contato com o número de telefone 3249-1302. Gilberto Moura, para o Expresso da Manhã.
Você sabe o que significa ginástica laboral? A ginástica laboral é uma atividade física que pode ser praticada durante o expediente do trabalhador. Ela auxilia tanto no bem-estar pessoal do funcionário quanto na produtividade da empresa. Confira na reportagem de Nicole Valle.
Um estudo feito na Universidade Metropolitana de Londres, com 200 funcionários de várias companhias, mostrou que nos dias em que os funcionários praticavam exercícios, a sua produção no trabalho era muito melhor. Eles relataram que administravam seu tempo de forma mais eficaz, sendo mais produtivos. Essa é a proposta da chamada ginástica laboral, ou seja, a prática de atividade física durante o expediente. Falamos com a professora de Educação Física, Mônica Rezende, para explicar melhor os resultados dessa prática.
Esses exercícios são ótimos para melhora da circulação cardiorrespiratória, para poder fazer com que o indivíduo melhore sua capacidade tanto pulmonar quanto cardíaca.
Pensando nesses efeitos, algumas instituições já estão implementando espaços de ginástica para seus funcionários. Isso favorece tanto a saúde do trabalhador, prevenindo doenças e melhorando o bem-estar, como as empresas, que contam com a redução de falta dos funcionários e o aumento do rendimento dos serviços.
O corpo reage e você começa a ter um bem-estar, se tornar mais ativo, se tornar menos cansado durante a sua própria atividade no trabalho. Isso vai dar mais ânimo, vai dar mais vontade de trabalhar com vigor.
Essas melhorias já são sentidas no primeiro mês de atividade. Mona Lisa Lira é uma servidora da UFPA que participa do Movimente-se, ação da universidade que disponibiliza circuito funcional e orientações nutricionais para os servidores, aposentados e seus familiares. Mona Lisa conta que melhorou muito o preparo físico depois que aderiu à proposta de ginástica laboral.
Eu me sinto mais disposta, eu durmo mais cedo, acordo melhor, eu passo muitas horas sentada, então às vezes eu sentia um desconforto nas pernas e isso para mim passou. Eu tenho bastante vontade de ir pro treino, de continuar na atividade física porque eu sinto que a minha autoestima melhorou. Eu achei assim que foi de uma importância muito grande, não só pro meu corpo, mas também pra minha mente, pra eu poder entender que essas coisas são muito boas pra mim. Coisas simples que eu posso fazer no meu dia a dia e que melhoram minha qualidade de vida. E não só hoje, é também pra prevenir doenças de trabalho que eu posso ter no futuro, como a lesão pelo esforço repetitivo. Então quando eu vejo que eu tô sentindo alguma dor, eu vou, ando, faço algum tipo de alongamento. Então acho que mudou assim muito a minha percepção de como eu tenho que ser no trabalho em relação à atividade física também, que não é preciso só, eu tenho que estar numa academia. Eu posso fazer isso aqui sem nenhum problema, rapidinho, e dá uma diferença muito grande no meu dia a dia, assim.
Então, se você já sabe de tudo isso, comece logo a estimular a oferta de ginástica laboral no seu local de trabalho. Todo mundo sai ganhando. Nicole Valle, para o Expresso da Manhã.
Você sabe o que é o sistema de cotas, como ele funciona e qual a sua relação com o Enem?
As cotas no Enem são utilizadas no Sistema de Seleção Unificada, o SISU. As universidades que aderem ao Enem transferem suas vagas para o SISU com seus respectivos sistemas de cota e o sistema faz a seleção dos candidatos com base nas notas do exame nacional. A UFPA utiliza as notas que esses candidatos obtiveram no Enem e ela analisa quem está apto a concorrer a uma vaga a partir da Lei de Cotas, do ano de 2012. Mais detalhes na reportagem de Bianca Rocha. Ingressar em uma universidade é o sonho de quase todo estudante de ensino médio. Para isso, eles precisam fazer uma prova que é bastante exaustiva, o Enem. As universidades federais e estaduais são os principais alvos desses estudantes por muitos motivos. Os mais evidentes são o reconhecimento que elas possuem e a boa qualidade de ensino que elas oferecem de forma gratuita. Mas para muitos, alcançar esse objetivo não é nada fácil, pois a competitividade por uma vaga entre alunos do sistema público e privado é alta e muito dura. Por isso, o sistema de cotas é importante, porque ele auxilia esses estudantes a ingressarem em uma universidade. É o que relata Thaís Chaves, aluna de Artes Visuais da UFPA.
Eu acho que é muito importante ter esses direitos dentro da universidade, porque a gente sabe que a gente não vive dentro de uma sociedade igualitária. Principalmente falando diretamente daqui do Brasil, a gente vive numa sociedade extremamente desigual. Se não existisse, na verdade, os sistemas de cotas hoje, a realidade seria extremamente pior ainda. Acredito eu, isso em base de fatos, porque foram mais de 400 anos de escravidão, mais sei lá quantos anos de igualdade social até hoje. Se não existisse sistema de cotas, no caso eu, que faço parte dessas pessoas, nós não estaríamos dentro dessas universidades.
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o número de estudantes negros e pardos que conseguiram concluir a graduação cresceu em 2,2% no ano de 2000 para 9,3% em 2017. De acordo com estudiosos, essas ações, como a lei de cotas, tentam corrigir as diferenças sociais e econômicas decorrentes do período imperial escravista, que resultou para negros, índios e pessoa com pouco poder aquisitivo em um baixo índice de acesso ao ensino superior. Na UFPA, o sistema de cotas teve início em 2005 e foi por meio dele e da política de inclusão que no ano de 2012 a UFPA teve sua primeira turma formada por 47 quilombolas. De acordo com a doutora em comunicação Danila Cal, a política de cotas busca romper com a pobreza e abre possibilidades para esses estudantes conseguirem um futuro melhor.
O sistema de cotas é uma forma de combater desigualdades estruturais e de garantir maior equidade de oportunidade de ingresso na universidade pública. A redução das desigualdades, ela ocorre no ingresso na universidade. Esse ingresso traz consequências para os estudantes cotistas e também para as suas famílias. Quando um jovem pobre entra na universidade, ele pode romper um ciclo de precarização e subalternização que muitas famílias vivenciam. Uma política como a de cotas, ela busca romper com esse ciclo de pobreza e precarização e oferece outras possibilidades para adolescentes e jovens oriundos de situação de pobreza.
Bianca Rocha, para o Expresso da Manhã.
Você está ouvindo Expresso da Manhã.
Quem nunca observou, ao andar por Belém, as grafitagens distribuídas pela cidade? O que pode passar despercebido é que essa é uma expressão artística também, e que inclusive vem ganhando os espaços de exposição da cidade. Como foi o caso do coletivo VX3, que recentemente teve a oportunidade de expor seu trabalho em uma galeria. Acompanhe na reportagem de Jamile Leão.
O coletivo VX3, que tem intervenções de grafite em São Paulo, Curitiba, João Pessoa, Belém e até Paris, recentemente realizou uma mostra do seu trabalho na Galeria Teodoro Braga, com a exposição Vene, Vide, Vite. Eles possuem um estilo mais tradicional de grafite, o throw-up, do começo dos anos 70, quando ainda era muito ligado ao significado do termo, ou seja, rabisco. Seus grafites são atos de rebeldia por estarem próximos ao que as pessoas consideram pichação ou vandalismo. No entanto, não deixam de afirmar que todas as formas de grafite são arte pop. O grupo, que é composto por 12 integrantes, foi formado em 2018 e teve como objetivo inserir os visitantes na cultura das ruas, com a exposição do trabalho numa galeria pela primeira vez. E pareceu conquistar o público, como relata Caos, um dos integrantes.
Foi muito bom, assim, foi muito gratificante, uma experiência única mesmo, assim. O resultado foi além do que a gente esperava, sabe? O feedback do público foi muito bom.
Caos explica também que, apesar do bom resultado da exposição, ainda existe uma resistência do público com esse tipo de arte, mas que eventos como esse podem ajudar a desconstruir esse preconceito.
Que existe preconceito quanto grafite, quanto a qualquer cultura urbana, assim, manifestações artísticas que vêm da rua, expressões que vêm da rua. Tem sempre aquele tabu, né? Mas eu acredito que a gente quebrou muito tabu, sim, com essa exposição. Porque o pessoal pôde adentrar mais nesse universo mesmo, entender um pouco o nosso lado, o que a gente passa, isso leva as pessoas a se perguntar muitas coisas, entendeu? Ver aquilo lá na parede, aquelas pinturas, aquelas texturas, aqueles objetos, faz as pessoas se perguntar muito. E todo aquele público que foi, eu acho que a parte da arte elitista, eles veem que o nosso universo, ele é vasto, né? E que eles não entendem muito. Mas que se eles pensarem com a cabeça um pouco mais aberta, eles acabam entendendo, né? E ficando próximos desse ambiente.
E se você perdeu a exposição, pode conferir na loja Grow Streetwear a maioria das telas que estavam na galeria e que continuam à venda. O endereço é Travessa São Pedro, número 401, bairro da Campina. Jamile Leão para o Expresso da Manhã.
Novas vozes estão surgindo no mercado musical paraense e esses artistas têm ganhado cada vez mais reconhecimento nacional.
Na 8ª edição brasileira do Festival Rock in Rio, Gabi Amarantos, Dona Onete, Fafá de Belém, Lucas Estrela e Jalu colocaram a cidade do rock para vibrar ao som de músicas regionais.
Mas por trás da fama e do prestígio adquiridos pelos artistas paraenses, existe a construção de um início de carreira calcada em dificuldades e vários obstáculos. Acompanhe na reportagem de Edielson Almeida. Eu quero escrever,
eu quero gritar. Viver de música é o sonho de qualquer cantor que deseja alcançar as grandes paradas de sucesso ou apenas ter o seu trabalho reconhecido. Mas para realizar seus objetivos, esses artistas precisam enfrentar uma dura realidade, como conta Raíssa Coutinho, vocalista da banda Colt e guitarrista da banda Zayt.
É bem difícil, a gente praticamente não tem dinheiro de cachê, assim. Se a gente consegue pelo menos a ajuda de custo para ir e voltar do show sem tirar do nosso bolso, a gente ia ficar muito feliz.
Mas a dificuldade não para apenas no cachê. A falta de estrutura nas casas de shows e equipamentos inadequados fazem parte da rotina destes músicos. A grande aposta para contornar esses obstáculos é a disponibilização das músicas em plataformas de streaming.
Antigamente as bandas não tinham material gravado. O negócio de Spotify era um negócio super distante pra gente, sabe? E hoje em dia a gente consegue gravar em casa, consegue alguém que tem um estúdio em casa e a gente já consegue gravar praticamente todas as bandas de Belém, as novas ou velhas, já estão no Spotify, no Deezer, no YouTube.
Atualmente, a banda Colt acumula mais de 7 mil acessos, somente no Spotify. O número de acessos pode até parecer inexpressivo para alguns, mas para a vocalista da banda Colt, o que importa mesmo é o carinho do público.
A gente se contenta com... não é pouco, mas se a gente fizer um show para 20 mil pessoas e 10 estão prestando atenção, então a gente não tá saindo ganhando, sabe? Se a gente fizer um show para 20 pessoas e tiver 19 muito animadas, a gente ganhou o dia.
Edielson Almeida para o Expresso da Manhã.
O Expresso da Manhã fica por aqui. Ele foi um projeto da turma de 2019 de Rádio e Jornalismo da UFPA, sob a coordenação da professora Rosane Steinbrenner.
Mais informações no Boletim do Meio-Dia, aqui na 103.2, a sintonia certa do seu rádio.
Até amanhã! Amanhã.
Espaço Experimental.
Espaço Experimental.
Democratizando ideias e construindo saberes.
Espaço Experimental.